Este episódio extra vai ser um pouco diferente. Vai ser sobre o luto. Quando perdemos alguém importante na nossa vida, o mundo à nossa volta parece desmoronar e até os sentidos ficam aturdidos. Hoje vamos falar de perda, de viver com o luto. Bem-vindos ao Dominó, um podcast da MC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro. Não sei se sei dizer isto, mas, enfim... Sinto-me um bocado constrangida, mas é precisamente interessante isto do luto ser vivido de uma forma muito individual. Mas, bom, Eu quando perdi a minha mãe, quando era criança, depois de ouvir as palavras do meu pai, que com a maior dor do mundo teve de me dar a notícia, ouvi um forte zumbido, como que a proteger-me de receber mais informação. É carnal o luto, carnal porque o sentimos fisicamente e é para sempre. Torna-se por isso crucial aprender a viver com ele, e já falámos aqui no Dominó de pais que perderam filhos, de filhos que perderam pais, irmãos, amigos, colegas. Precisamos falar sobre a perda, porque é essencial para a nossa existência viver com ela. No entanto, não existe uma fórmula. Cada pessoa vive o luto à sua maneira. Enquanto há vida, há esperança, e para quem fica, há e tem de haver vida. Ela continua, não é assim? Nesse sentido, conversei com um especialista na área do luto, Eduardo Carqueja, psicólogo clínico e da saúde, responsável pela consulta de psicologia e de cuidados paliativos do Centro Hospitalar de São João. E começámos precisamente por aquilo que não se deve dizer a alguém que acaba de perder uma pessoa importante. Mas antes de irmos à entrevista, gostava apenas de fazer uma ressalva. Eu gravei esta entrevista no Zoom e o som do doutor está espetacular, mas o meu está muito mau. Então fui obrigada a fazer algo que me fez sentir bastante ridícula, que foi dobrar a minha voz. Vamos a isso, vamos à entrevista. Pronto, eu sei, é constrangedor, mas... ok, vamos a isso.
Sabe que não há perdas iguais, não há perdas que se repetem. Há perdas que na sua silhueta externa podem ser identificadas como idênticas, como iguais, mas na vivência, que é isso que nós temos que ter em conta quando estamos com pessoas enlutadas, é na sua vivência, são únicas, não é? É muito frequente nós ouvirmos das mais diversas pessoas: eu sei que tu estás a passar, eu também já perdi o meu pai, sei bem que isso custou, eu também perdi o meu. É uma autêntica tonteria o que se diz, e uma tontice. Porquê? Porque a única coisa comum foi que ambas as pessoas perderam o mesmo um familiar, que é o pai. Mas quer um, quer outro, tiveram naturalmente experiências vivenciais diferentes. Não me dá a mim o direito de dizer: eu sei o que tu estás a passar, eu sei quanto isso custa. Não, eu sei o que me custou a mim quando eu perdi o meu pai. E entendo que para ti possa também ser difícil, mas eu não sei o que te está a custar a ti. Tu podes me dizer que me está a ser difícil, que tenho muitas saudades, mas são sempre as tuas saudades. Ou seja, esta subjetividade do sofrimento deve ser respeitado. Se eu normalizo, ou se eu identifico o sofrimento comparável com o sofrimento do outro, eu estou a fazer mal que é incorreto, mais uma vez. A subjetividade não pode ser comparável, não é? Nós comparamos aquilo que é objetivo. Um é igual a um, ponto.
Isso por acaso é muito comum, não é? Dizer a alguém que perdeu uma pessoa importante: eu já passei por isso, pelo mesmo. Mas ao mesmo tempo estamos a tirar, de forma não intencional, claro, o espaço do outro e a dor do outro, não é?
Claro, mas isto é muito frequente. E depois tem outra coisa que é, eu sei, e é muito interessante, nós quando, até por questões mais até profissionais, eventualmente estamos num velório, é muito interessante enquanto fenómeno percebermos que as pessoas quando dizem isto, não só dizem isto: eu sei que estás a passar, eu também quando o meu pai morreu, custou-me, que uma a seguir o discurso vem todo centrado na pessoa que está a dizer isto e não na pessoa que está em sofrimento. Portanto, há aqui um pouco do virar, um pouco não, um muito do virar a agulheta para o alvo, que é a pessoa que efetivamente é o alvo da nossa atenção, ou deve ser naquele momento, para falar de mim, como é que foi, e depois temos outra coisa que é começarmos a dar recomendações. Sabes que isso é muito difícil, isso custa na primeira semana, depois na segunda já começas a fazer isto, aquilo e aquilo outro, e na quarta então aqui é, e tu tens que esquecer, e é uma quantidade de palavras que se utilizam das quais quase todas elas dizem as neiras e disparates, percebe? É muito do que nós fazemos quando treinamos, quer com psicólogos, quer com outras pessoas, o que nós treinamos é sobretudo as palavras e o que não devem dizer, e o que não devem fazer. Porque essa é a maior dificuldade, é, por exemplo, eu poder estar em silêncio junto da outra pessoa, eu poder dar-lhe um abraço sem ter que dizer nada, porque a intensidade do abraço, a forma como eu abraço, a amplitude do abraço, o aconchego que eu dou à outra pessoa, fala que Deus me livre, portanto, não é? E esta é o que eu posso dizer, é eu estar, o meu ser, para aquilo que a pessoa necessita, porque ela saberá aquilo que eu posso ser útil. Agora, eu tenho que estar, não é? Porque se eu debito muita informação, eu coloco em cima da pessoa algo que a pessoa nem quer saber.
Nem quer pensar nisso, não é?
Nem consegue.
Claro.
Porque uma das alterações que existe num processo de luto são as alterações cognitivas. Portanto, automaticamente as pessoas nem estão a ouvir, estão ali quase a fazerem o favor de estarem a acolher a outra pessoa que começa a debitar informação, Rita.
A forma como uma pessoa vive o luto é subjetiva, mas existem características em comum?
Se eu comparo a subjetividade da vivência, eu estou a comparar algo que não é, mais uma vez, não é possível comparar. Se eu ponho isto numa curva legal, sei que de X pessoas reagem da mesma forma, essas é que são as que têm reações normais, eu estou a cometer um erro. Um erro porquê? Porque tem muito a ver como é que eu, Eduardo, vivencio desde sempre, por exemplo, as perdas. Como é que eu me posiciono na vida? Que personalidade é que eu tenho prévia? E tudo isto, há fatores que devem ser vistos no contexto. Ou seja, se eu fui sempre uma pessoa, repare, que dormi mal, dormi muito pouco, quando me perguntam como é que está o seu sono num processo de luto, eu digo, durmo mal. Então, de facto, é um fator, é normal dormir mal. Não é, tem a ver é normal comigo e não comparado com os outros. E quem diz isto diz outros, ansiedade. Como é que está a ansiedade? Estou muito ansioso. Ok, mas eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Está a ver, tanto. E aqui é preciso muito cuidado, comparar o meu eu antes do acontecimento e o meu eu depois do acontecimento. E aqui sim eu posso dizer, de facto, estou a passar e vivenciar um luto desapropriado. Porquê? Porque comparado comigo, se eu dormia bem, se eu dormia muito, se eu não tinha problemas de insónia, e agora tenho, então estou a ter aqui reações que são relativas ao processo de luto, à perda, que me estão a fragilizar, estão-me, no fundo, a fazer sofrer porque durmo menos. Se eu não era ansioso e agora estou com muita ansiedade, então de facto há uma mudança no meu comportamento e na minha experiência de vida. Então aqui eu digo, de facto estão a surgir sintomas desapropriados nesta pessoa e não anormais comparados com outros.
É difícil uma pessoa perceber-se que está num quadro de luto patológico? Normalmente são os outros a perceberem-se?
Não, há pessoas que sentem que estão diferentes, que estão com dificuldade. Depende também da personalidade prévia. Há aquelas pessoas que se sentem capazes de falar sobre si próprias, há aqueles que tendem a esconder. Por exemplo, muitas das vezes ainda temos, infelizmente, questões de género, não é? Os homens têm que ser mais fortes, os homens não podem chorar, os homens têm que ultrapassar tudo, que ainda existe, infelizmente ainda existe muito isto na nossa sociedade, e é muito mais difícil que estas pessoas, curiosamente, venham pedir ajuda. Curiosamente, referem que outros é que estão a precisar de ajuda, não é? Mas quem está a precisar, muitas das vezes, é a própria pessoa.
A morte de alguém é sempre um choque?
A morte é sempre um confronto, mais do que um choque. Neste confronto pode ser um choque. Porquê? Porque pode ser algo de inesperado, algo de imprevisto, algo que não era expectável. Contudo, há sempre um confronto com uma realidade da perda, objetivamente, mesmo naquelas circunstâncias em que alguém, por exemplo, tem uma doença e que tem o evoluir dessa doença e que é previsível que essa doença vá levar à morte, mesmo aqui há um confronto com esta realidade e dependendo daquilo que é o choque, ou seja, se nós usarmos a metáfora do comboio, o comboio quando chega à estação, no limite, tem ali uns amortecedores, se deixar ir a automotor até ao fim e bate e fica seguro, não é? Mas pode não chegar a bater porque há uma aproximação do limite da linha, que é previsível que estaciona ali, não é? Mas se vier distraído e não der conta, há um confronto e há um choque com esses amortecedores. Faz, não é? uma intensidade muito grande, porque não era previsível, não é? Pelo menos estava distraído que pudesse acontecer. Nós, seres humanos, também temos esta realidade, precisamos ter aqui amortecedores para o impacto, que mesmo quando nós sabemos que a morte do nosso familiar, porventura, é algo previsível, objetivamente previsível, porque a morte é previsível para todos, não é? Para uns é mais uma realidade à partida mais presente, não é? Porque isso é outra das dimensões, quando nós falamos da perda e da morte e da ausência, nós às vezes esquecemos que tivemos um início e que temos um fim, não é? Todos nós, em determinada altura da nossa vida, iremos morrer. Isto não faz com que sejamos sempre a pensar na morte, mal era, pelo contrário, ajuda-nos a pensar na vida e a viver a vida como entendemos que faça mais sentido, para aproveitar o limite de tempo que temos neste planeta, não é? Porque é isso que acontece. Quando eu nasci, em 62, o mundo já existia. Quando eu morrer, não sei quando, ele continuará a existir, portanto ficarão coisas minhas, falarão de mim, mas a vida continua, não termina. E às vezes o problema é este, é que parece que a vida se inicia quando eu chego e termina quando eu finalizar a minha existência. Isto é extremamente constrangedor. Porquê? Porque eu não estou preparado para a minha morte. Muito menos para a morte das pessoas queridas, que faz doer, não é? Mas se calhar esqueci-me de aproveitar a vida enquanto eles estavam cá, que eu achava que isto era eterno. Percebe? Portanto, por isso é que falar da morte é importante, sobretudo na dimensão de falar da vida, de vivermos a vida tal qual ela é, com as dificuldades, com as realidades que existem, que efetivamente nos deve facilitar as experiências da vida de cada um e não pôr-nos num sofrimento atroz quando pensamos que um dia vamos morrer. E hoje em dia os modelos que nós trabalhamos e que utilizamos com as pessoas enlutadas são modelos que nós chamamos mais construtivistas, em que a pessoa reconstrói-se. Porquê? Porque há uma certeza objetiva e que tem que ser assumida desde logo. A primeira é aquilo que eu chamo de integração da própria perda, ou seja, eu tenho que integrar em mim a perda que tive. De outra forma, eu não consigo viver com a perda que aconteceu. Porquê? Porque a minha vida, após a morte de alguém significativo para mim, fica diferente. A partir da morte, a minha vida é outra e eu tenho que assumir isso em mim. Eu tenho que reaprender a viver sem aquela pessoa, porque esse é o grande desafio. E o grande desafio do luto passa por isto, é eu ser capaz de continuar a viver, porque estou vivo e a vida continua, não há uma paragem no tempo, mas eu tenho que reaprender a viver sem a outra pessoa. Eu tenho que encontrar aqui um caminho que me possibilite viver, sabendo que, por exemplo, no caso, imagine, quem ia à casa dos pais ao domingo a almoçar, quando eles morrem, isso já não existe. Portanto, eu tenho que reaprender que à hora do domingo, à hora do almoço, eu não vou à casa dos meus pais, porque eles já não estão lá para almoçar comigo e eu com eles. Portanto, eu tenho que reintroduzir aqui novos procedimentos, tenho que reintroduzir aqui novas formas de viver.
E o mesmo funciona para quando é o aniversário da pessoa ou da morte. Quando se aproximam fases mais complicadas, integrar é também pensar no que vou fazer, antecipar esses momentos mais complicados?
Sim, sim. Repare, e integrar, às vezes temos ideia que, então quando são filhos que morrem, de preencher o vazio. É um vazio que vai ficar a vida inteira. Não há preenchimento de vazio. O único preenchimento que temos são as memórias, mas esse não é suficiente para preencher o vazio da presença e da ausência física. É um vazio que fica objetivamente na pessoa, mas que a pessoa tem que saber que faz parte da sua existência e que há um vazio que pode ser preenchido, que é um vazio mais de uma vinculação diferente, uma vinculação em que eu vinculo com alguém, perpetuando essa pessoa na memória, né? Na memória por um lado e no outro lado muito forte, que é o amor. Então eu tenho que assumir em mim que há duas formas de manter estas pessoas vivas, uma através da memória e outra através do amor, e que caminham de mão dada, porque é a única forma que eu tenho de continuar a amar, continuar a me lembrar da pessoa, sabendo que não a tenho fisicamente comigo, porque não há outra forma.
E memória, estamos a falar de recordar momentos bons? Não é difícil às vezes, ao viajar no tempo, conseguir controlar pensamentos ou memórias menos boas? Ou seja, de que forma é que isso não nos deita abaixo?
Sim, repara, há uma coisa que eu também trabalho muito e que é importante que refletirmos sobre isto, que é, por exemplo, quando eu olho para uma fotografia de alguém querido, imagino, olhar para uma fotografia, num caso concreto, muito objetivo, dos meus pais, que já faleceram os dois, eu posso olhar para uma fotografia e a fotografia vai-me trazer e deve trazer a experiência e a vivência que foi feita na altura em que foi feita a fotografia, bem? Não vai trazer outra coisa que não aquilo. Mas muitas das vezes o que nós vemos as pessoas é dizer: ui, esta fotografia, vou deixar de ver fotografias porque isto dói-me muito. Ficou sofrer muito por ver esta fotografia. Não é a fotografia que faz doer. É a ausência da pessoa que faz sofrer eventualmente. Porque aquela fotografia, se foi tirada numa altura em que estavam todos bem dispostos, a fotografia não altera, porque ela nem tem vida. E muito do trabalho também que fazemos é exatamente isto, é ajudar as pessoas a contextualizarem-se, a focarem-se naquele tempo onde foi tirada a fotografia. Naquele momento em que foi exatamente tirada a fotografia. Porquê? Porque essa circunstância não pode ser alterada. O que altera, facto e faz sentido, é eu não ter a pessoa agora. Então são coisas distintas. Uma coisa é eu não ter a pessoa agora que me faz sofrer. Outra coisa é a fotografia, que foi fantástica, tirada em determinada altura.
Sim.
Não sei se...
Sim,
às vezes confundimos tudo. E isto é fundamental ser distinguido. Não é? O que o faz sofrer é não ter a sua esposa juntamente consigo hoje aqui. Porque essa fotografia que foi tirada junto, onde, não sei o que, não é? Vocês, como é que disse que estavam felizes da vida? Tinha sido uma manhã muito bem passada. Isso continua lá. Isso continua. Isso, a história não muda. Está a ver? E às vezes, isto é um trabalho que nós temos que fazer muito em terapia, para que as pessoas não desvalorizem, porque estão em sofrimento, como é evidente, as coisas boas da vida que tiveram, porque elas mantêm-se, não é? Agora, outra coisa é a ausência das pessoas que eventualmente possa, naturalmente faz sofrer.
Em caso de acidente ou de crime, infelizmente em Portugal é mais raro esta situação de crime, mas o luto torna-se mais complicado porque é difícil arranjar uma explicação para aquilo que aconteceu.
Sim, nós somos seres que precisamos de ter controle e compreensão do mundo que nos rodeia, que é para a nossa existência e que é para quando ela deixa de ser uma realidade. E aqui, se há uma doença, há uma justificação, mas mesmo quando há uma doença, nem sempre a justificação é vertida para essa doença. Muitas vezes existe aqui alguma dificuldade em dizer que foi da doença. Não, se calhar foram os cuidados que não foram prestados. Portanto,
sim,
há aqui uma tentativa, sempre, que é perfeitamente compreensível, mas que nós não podemos deixar as pessoas alocadas aqui a encontrar uma justificação, porque muitas das vezes essa justificação é o facto só, e com todo o respeito, de estarmos vivos, não há outra forma. Ou seja, a única razão que existe é que a vida é feita destas formas. A vida que nós vivemos, aparentemente, aqui parece que deixa de ter a lógica que as pessoas queriam ter, que é as pessoas nascem e só morrem quando for velhinhas, e mesmo assim velhinhas quase com 250 anos. Esse mundo não existe. O nosso mundo não é este. Não é? É por isso que morrem crianças, morrem adolescentes, morrem bebés no ventre da mãe, morrem bebés ao nascer, morrem pessoas com 100 e poucos anos. Há uma panóplia diversificada do fim da vida de cada um de nós, porque este é o mundo em que nós vivemos. Se nós deixarmos que as pessoas que estão em sofrimento tremendo comecem nesta espiral de injustiça, não estamos a atenuar nenhum sofrimento, estamos a potenciar ainda mais não só a perda, como também o ato que as pessoas têm de percepção de injustiça. Então ainda é mais difícil lidar com isto, mais sufocante é para mim a perda que eu tive, porque efetivamente não foi só a perda, foi a injustiça. Como parece que, e é natural que assim seja, parece que só acontece a mim o que acontece a toda a gente na vida. Todos nós, mais tarde, mais cedo, iremos ter perdas significativas, não é? Mas quando nos toca a nós, de facto, elas são experienciadas de uma forma única. E uma vez mais, neste caráter subjetivo da experiência.
E a terapia começa precisamente por aí? Por contar a história?
Sim. É importante até para que a pessoa se situa. O primeiro passo tem que ser feito no processo de ajuda no luto é que a pessoa integre em si. Há quem fale do aceitar a perda. Eu considero que não há, o aceitar não é um termo ajustado. Porquê? Porque não é uma questão de aceitar ou não. A morte de alguém não se aceita, acontece. Não é? Eu posso integrá-la na minha vida ou não integrar. Não é? Eu muitas vezes digo às pessoas enlutadas, quando as pessoas num grande sofrimento, e é compreensível que assim seja, dizem, eu não aceito a morte do meu filho. Ok? E agora? O que é que acontece? Não aceita. E agora? O seu filho não morreu? O que me está a dizer é que é muito difícil para si, é uma coisa intolerável que o seu filho tenha morrido. Faz todo sentido. Agora, não é uma questão de aceitação. Mesmo que a senhora ou o senhor não aceite, infelizmente o seu filho morreu. Então temos de trabalhar outras formas de lidar com isto. Porque senão as pessoas ficam numa resistência muito grande. Eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Não. A morte não se aceita, a morte acontece. Não é? E isto é importante também que tenhamos... com todo o cuidado e com toda a compreensão, isto tem que ser trabalhado com as pessoas. Porque se nós não tivermos esta atitude, as pessoas ficam ainda mais em maior sofrimento. Porquê? Porque se eu não aceito, é, parece que não aconteceu, não é? E não é verdade, infelizmente, o que todos queriam que não acontecesse, aconteceu, foi a morte. Não é? E não há uma escolha, quando ela acontece, eu não posso escolher. Eventualmente eu posso escolher, se assim for possível, se assim for possível, como é evidente, antes dela acontecer.
E há delírios quando uma pessoa passa pelo processo de luto? É normal esta despersonalização?
Em quadros psicopatológicos, sim. Mas há outras coisas que fazem parte de um quadro perfeitamente ajustado e que têm a ver com, até, repare, quase o sentimento de presença do outro. Não é? É muito recorrente nos primeiros meses que as pessoas, por exemplo, sintam que a outra pessoa que morreu possa aparecer, possa surgir, possa ser vista. Porque, por um lado, temos o desejo de ver a pessoa novamente, por outro lado, temos a memória da existência da outra pessoa. E isto conjuga-se, muitas das vezes, em parece que vi. Não é? E repare, é muito recorrente, sobretudo até em senhoras, que digam ao seu terapeuta: estou a ficar maluca, porque eu acho que tenho que ir aí a algum sítio, porque isto é parece bruxedo, porque eu acho que agora vejo o meu marido, sinto o meu marido atrás de mim. E quando nós perguntamos: sim, mas a que horas é que sente, quando é que mede, escreva como é que sente o seu marido. As pessoas relatam muitas das vezes situações em que, por exemplo, ao fim do dia, que estão na cozinha e sentem o marido a chegar a meter a chave na porta. Porquê? Porque era isso que acontecia. Por volta das 7, 7:30, 8 horas, o marido chegava à casa, metia a chave na porta, dizia: oh Maria, então, o que é que temos hoje para jantar? E vinha, fazia um miminho. Isto fica na recordação, na memória física e na memória mais subjetiva. Né? Porque efetivamente são anos, muitas das vezes, que isso acontece. E depois é o desejo que eu quero que isto aconteça e que não queria que acontecesse a morte. Outra das dimensões que fica é o cheiro. Né? O odor, né? Muitas das vezes as pessoas não retiram, e isto é outra coisa que nós também trabalhamos muito quando fazemos formação com colegas ou noutros contextos, é explicar que, por exemplo, que há pessoas que guardam a roupa da pessoa que morreu no guarda-fatos e têm alguma dificuldade em retirar. E porquê? Porque muitas das vezes é o foco onde vão, como as pessoas dizem: vou fazer uma inalação do perfume da minha filha, do meu filho, ou do meu marido, ou da minha esposa, e vão cheirar a roupa. Porquê? Porque o cheiro, o odor, rapidamente chega ao cérebro e rapidamente chega à nossa memória. E repare, é muito interessante, porque o perfume, o odor, muitas das vezes nós podemos dizer assim: cheira, sei lá, a rosas, sei lá o quê. Mas muito mais que isso é para onde me leva, mais do que o cheiro em si definido, leva-me para momentos. Se eu lhe perguntar assim: como é que é o cheiro da sardinha assada? A Rita não vai conseguir objetivar: é cheiro a sardinha? Mas como é que é o cheiro da sardinha assada? Mas seguramente vamos dizer assim: nos santos populares, na altura de junho, aquele cheirinho bom, ou então, se não gostar de sardinhas, aquele cheiro horrível. Mas vai-se focar num contexto, vai-se focar em situações. E muitas das vezes é isto que as pessoas fazem. Ao fazerem estes aportes, estas inalações, não é só por causa do cheiro, são as memórias que ativam. Então leva para locais, leva para acontecimentos, leva para proximidades. E é por isso que nós temos de ter muito cuidado quando às vezes há pessoas que dizem: ai, mas tenho que tirar a roupa do guarda-fatos porque a roupa já não serve para nada. Não. Porquê é que ainda tem a roupa? O que é que precisa ter a roupa no guarda-fatos ao fim de um ano?
Mas não faz mal guardar a roupa, certo?
Mais uma vez tem a ver, imagine, se eu tenho muito sítio onde ter roupa e nem preciso daquele guarda-fato para nada, naturalmente pode ser inofensivo, pode não ter aqui nada de complexo, nem nada até, desculpa, de prejudicial, né? Porquê? Porque eu tenho mais sítios. Agora, se eu não tenho sítios para pôr a roupa, e aquele sítio era múltiplo para a roupa que tenho, agora tenho a roupa toda espalhada pela casa, então se calhar eu aqui tenho que ajustar as necessidades.
E tem tudo a ver com ser funcional, não é?
Aqui é um bocadinho, mais uma vez, este equilíbrio. Agora, naturalmente, há manutenções que são muito constantes, de choro, de tristeza, e que merecem aqui serem avaliadas, se estão dentro de uma evolução ajustada à pessoa ou não, ou se de facto já temos aqui algo que a pessoa possa estar deprimida e que mereça aqui outro tipo de ajuda, como é evidente. Porque o luto não é doença, mas pode levar a doença, não é?
Para terminar, Dr. Eduardo Carqueja, não há casos perdidos, certo? É possível melhorar?
Sim, sim. Sobretudo, é sempre importante nós estarmos disponíveis para diminuir o sofrimento destas pessoas. Porquê? Porque, e às vezes isto digo que até é muito doloroso para as pessoas e às vezes é muito doloroso para nós que nos sentimos impotentes enquanto terapeutas, não é? Quando nós temos alguém que sofre pela perda de um ente querido e que decorrente dessa perda ainda sofre mais, tem mais acrescente de sofrimento, é extremamente violento. Porquê? Porque já tem algo suficientemente forte para sofrer, que foi a perda. E lembro-me, por exemplo, de uma de situações muito concretas que têm a ver com a culpabilidade, que é, eu sou o culpado de não ter conseguido evitar que o meu filho saísse de mota, ou que a minha filha fosse dar um salto de paraquedas, eu devia ter evitado isto, ok? E este sentimento de culpa é tremendo. Porquê? Porque efetivamente o que vemos é que a culpa não é normalmente, nestes processos, não é uma culpa real, não é uma culpa real, é uma culpa que é vista após o acontecimento, e aí nós podemos julgá-la de uma forma diferente, que normalmente é injusta, e o que é que estamos a fazer? Estamos a aumentar o sofrimento destas pessoas. Por um lado, o sofrimento da perda, que é tremendo, mais o sofrimento da culpa, que é uma culpa infundada, que mais sofrimento traz. Eu digo muitas vezes, a senhora ou o senhor já tem sofrimento que chega. Não coloque mais sofrimento em cima de si, porque a perda do seu familiar já é suficiente para fazer sofrer. Ou seja, eu não posso ir atrás e mudar os acontecimentos. Eu tenho que os reinterpretar e os experienciar de uma forma diferente para a frente. Deixar aqui só também uma nota muito de rodapé, que há duas emoções muito prevalentes no luto. Uma é a culpa e outra é a raiva, que efetivamente estão muitas das vezes mandada nos sentimentos que as pessoas em luto experienciam, não é? A culpa por eu não ter conseguido evitar que o meu familiar morresse, a raiva da minha impotência, por exemplo, ou até em questões de suicídio, por exemplo, a raiva para quem se suicidou, né? Só que aqui nem sempre isto é explícito, né? Porque até parece mal, não é? É inaceitável que eu tenha raiva perante o meu pai que se suicidou, ou a minha mãe, ou o meu filho, eu não posso ter raiva. Mas é natural que eu tenha raiva, que esteja zangado, porque ele não devia ter feito aquilo. E isto também tem que ser trabalhado, e é trabalhado naturalmente nestes processos. E muito do trabalho que nós fazemos é seccionar, digamos assim, ver quais serão os pontos que existem, que maior sofrimento estão a fazer neste momento, que não estão. Portanto, aqui, e vejam alguma coisa tão simples quanto isto. Quando eu tenho alguém que me diz, Sr. Doutor, eu não consigo viver sem o meu marido, né? Eu pergunto, quando é que o seu marido morreu, Dona Maria? O senhor foi em janeiro deste ano, ok? Estamos em fevereiro. Como é que viveu até aqui? Não é nenhum fantasma, está aqui comigo. Não, mas, o senhor, não, mas eu não consigo viver sem ele. Não, consegue viver sem ele, porque está aqui a falar comigo. O que é que aconteceu? Ah, mas é muito difícil. Ok, então é outra coisa. Eu consigo viver sem o meu marido, mesmo sendo muito diferente e muito difícil, sobretudo. E isto é importante que as pessoas também se organizem, porque senão eu não consigo viver sem ele. E se não o tenho, não consigo fazer nada. E começo a generalizar. E aqui, mais uma vez, temos que ter este cuidado, dizer, ok, o que me está a dizer é que, de facto, é muito difícil viver sem o seu marido. Faz todo sentido. Mas consegue viver sem ele. Para também darmos aqui este empoderamento que a pessoa, apesar do sofrimento, é uma pessoa autónoma da outra pessoa. Senão há aqui um contínuo como se fosse quase um só. E não consigo viver, ele não está, eu não vivo e fico fechado. Mas a vida continua, percebe? O sol nasce e a lua aparece. Portanto, eu não consigo parar isto. Agora eu consigo viver com sofrimento, consigo, mas estou a viver.
Espero que tenham gostado desta entrevista e que sirva de alento para quem está a passar por algo semelhante. A morte acontece e a vida também. Obrigada ao Eduardo Carqueja por esta conversa. Se quiserem contactar-me, podem sempre fazê-lo no Instagram do Dominó ou no meu, da Rita Camarneiro, ou também para hey@ritacamarneiro.com. Muito, muito obrigada a todos os ouvintes e seguidores do Dominó. Obrigada pelas mensagens e sugestões de crimes. Qualquer coisa, já sabem, continuem a enviar mensagens. Qualquer coisa, apitem. Lá está por mensagem, porque eu. Instagram, porque não dou o meu número de telemóvel, né? Ainda é cedo. Bom, este foi o Dominó, um podcast Times e Crime. Eu sou a Rita Camarneiro.